Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
Eu sou Evandro Lira. E, gente, quando é que vocês vão me dar uma função aqui no podcast? Porque eu nunca sei o que dizer.
Eu achei que já tava claro. Você fala assim: eu sou Evandro Lira, convidado fixo dessa série de filmes.
E ele ainda tem até uma entonação, né?
É o que eu falo sempre, mas eu sempre acho que, tipo, isso não.
É temporário.
Eu acho que é isso.
Então tá bom, então eu vou falar isso.
Fica pra próxima temporada, Evandro. Nessa, continue assim. Então vamos começar, gente, pelas primeiras impressões. Vamos sortear aqui, eu acho que Evandro pode começar. Começa, Evandro.
Vou sortear.
Então tá, e bom, já que vocês começaram comigo, eu vou botar aqueles, né? Gente, seguinte, eu não gostei de Animais Fantásticos quando eu assisti a primeira vez. E foi muito triste porque eu não tinha ninguém para compartilhar dessa opinião comigo, pois absolutamente todo fandom estava muito empolgado em 2016, sabe? Quando assistiram Animais Fantásticos. Então eu fiquei meio assim, sabe quando, tipo assim, tá todo mundo muito empolgado e você não fala meio que nada? Tipo assim, você fica tipo. Porque, tipo, eu não queria cortar o barato das pessoas, mas eu não gostei de Animais Fantásticos a primeira vez que vi. Assim. Eu realmente fiquei triste, eu saí do cinema meio triste, meio decepcionado, e aí eu olhava pros lados, todo mundo vibrando, e eu tava, Jesus, o que vai ser de mim?
Em termos genéricos, amigo, hoje, assim, não entra em detalhes, porque a gente vai discutir em detalhes, mas em termos genéricos, isso mudou?
Eu diria que hoje eu consigo ter uma visão um pouquinho mais distanciada, assim, eu acho que eu consigo ver ele um pouco com os olhos um pouco melhores hoje do que naquela época.
Interesting. E você, Marina?
Bom, a gente viu junto, né, Pedro?
Sim, é. E aí eu quero testar se você vai falar mentira ou verdade.
Cara, o Pedro, a gente viu, eu e o Pedro, a gente viu na cabine junto com o Caco também, lembra?
Foi.
E aí eu lembro que foi até um negócio que, por exemplo, quando o Johnny Depp apareceu no final, porque era uma coisa que era meio que segredo, né? Acho que, tipo, não era segredo que ele tava, mas a gente não sabia quem ele era, enfim. Aí quando ele apareceu no final, eu lembro que a gente meio que se olhou, eu e o Pedro, o Caco, assim, querendo gritar, mas não podendo, porque a gente tava numa cabine de imprensa.
Ah, que bom que você se comporta em cabine de imprensa. Eu gosto de ver.
Eu não lembro dessa cena específica. Assim, eu não lembro da gente se empolgar com o Johnny Depp.
Eu acho que, tipo, foi impactante, sabe? Já tinha polêmica na época, mas eu acho que foi
Sim.
impactante a revelação. A gente não esperava que ele ia ser um Grindelwald, sabe?
Eu lembro só da gente sair da cabine de imprensa, aí o pessoal da Warner perguntar pra gente assim: e aí, o que que vocês acharam, né? Afinal de contas, eu acho que eles estavam genuinamente interessados em saber o que a gente tinha achado. E aí a gente, eu e Marina, assim, sabe? Foi uma frase que um completou do outro. Eu não sei quem começou, mas foi tipo: cancela Harry Potter, Animais Fantásticos é perfeito.
Meu Deus, que horror!
Cara, eu não tenho. Eu queria dizer que assim, o Pedro fica falando isso, né? O Pedro ele tem essa coisa, não, porque a Marina falou que pra ela era o melhor de que qualquer Harry Potter, não sei o quê. Assim, eu não lembro. Se eu não lembro, eu não falei.
Ah, eu tô um pouco chocado, tá?
Existiu sim.
Eu não me recordo, viu?
Existiu. Tanto que a gente tem um vídeo no canal da Potterish que eu gravei com a Marina exatamente tipo 2 horas da gente ter visto o filme. E a gente fala muito bem do filme.
Nossa, tem esse vídeo como prova. Eu vou apagar.
apagar.
Eu vou deixar ele como privado, porque aí não tem nenhuma prova contra mim.
É, então, aí já, agora a gente já tá numa era que havia digital, assim, sabe? Já haviam lives no Instagram, assim, nessa época. Então.
Procurem tweets de Marina e Pedro, gente. Botem Animais Fantásticos.
Gente, não.
É, eu vou fazer essa curadoria antes desse episódio ir ao ar, eu prometo.
É, exato. Eu já vou, tipo, apagar tudo aqui. Mas o ponto é, eu realmente não lembro de falar essa frase, mas de qualquer forma eu lembro de ter gostado muito do filme, a primeira vez que eu vi, de ter ficado muito empolgado. É, só que com o tempo ele foi enfraquecendo na minha cabeça. Hoje em dia eu não revia fazia muito tempo, de fato. Eu nem sei se eu revi depois que saiu nos cinemas. Realmente não lembro. E achei ok, mas aí eu vou detalhar depois porque que eu acho que eu achei isso.
Tá. Eu, assim, de fato, é isso. Eu fiquei muito empolgado. Então, assim, desde o primeiro acorde ali de. Sabe? Tipo, eu arrepiei inteiro, isso, aquilo. Enfim, a primeira vez que eu assisti, eu achei fantástico. Eu já tinha assistido, inclusive, os 15 primeiros minutos dele num evento de fãs que teve, né? Um mês antes de estrear. Então, enfim, tava muito no hype, assim, sabe?
Evento fatídico esse em que J.K. Rowling
Fatídico.
revelou que seriam 5 filmes, né?
Nossa, cara, e foi o um evento que, tipo assim, olha que apareceu a J.K. Rowling, todo mundo vibrou muito, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, a J.K. Rowling apareceu, sabe? Tipo, fodam-se os atores.
Cara, o mundo gira, o mundo é uma bola, né?
O mundo, ele capota. capota, mas assim, ele capota de um jeito, assim, enfim. E aí todo mundo, J.K. Rowling, enfim. Não, mas assim, eu realmente tava no hype, porque esse foi o primeiro filme, diferente da Marina, talvez, do Evandro, não lembro exatamente, mas enfim, que eu cobri ele do início ao fim, né? Assim, desde o anúncio principal, ali em 2013, 14, até, tipo, as primeiras imagens que saíram, o primeiro trailer que saiu. Então, tava muito no hype, assim, sabe? E aí é isso, eu amei. E aí, no mesmo dia, eu assisti o filme de novo, porque eu e Marina tínhamos assistido numa cabine de imprensa, que era numa quarta-feira, tipo, um dia antes de estrear, não tinha sido muito tempo antes.
Nossa!
É diferente do outro, por exemplo, dos crimes dos Segredos de Dumbledore, que a gente assistiu, sei lá, 20 dias antes, né, recentemente.
Nossa, os crimes de Grindelwald também foi com uma antecedência legal, eu lembro.
É, então. Mas enfim, e aí, na mesma noite, a gente assistiu junto com os fãs, na sessão de fãs, que eles fecharam o cinema e tudo mais, pra fazer a sessão de fãs. E aí, naquela sessão, já deu problema, porque eu já fiquei extremamente entediado.
Ah, é verdade, eu lembro disso, eu também. Eu e você, a gente ficou meio tipo, eita.
É, não, e eu me mantenho assim todas as vezes que eu tento reassistir, inclusive ontem, assim. Foi muito difícil pra mim conseguir assistir, inclusive.
Rápida mudança de expressão.
É, e aí, enfim, né, antes da gente começar a dar nossa opinião, será que a gente deve soltar informações sobre o filme? Um contexto ali, uma ficha catalográfica?
Ah, eu gosto, eu aceito.
Ok, então vamos ver, e aí deixa o pessoal na expectativa para nossa opinião atualizada. Então é isso, gente. Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse título que não faz muito sentido, enfim. Foi lançado em 17 de novembro de 2016, mais ou menos 5 anos, né, e meio depois de As Relíquias da Morte, parte 2. Tinha passado um tempinho, né? O filme arrecadou, na época, 812,5 milhões de dólares, o que é uma bilheteria bem alta, né?
Definitivamente, bem boa, né? Acho que eles não esperavam, hein? Nossa, foi bem boa.
Não, não, acho que foi muito bom, sim.
O que é louco é que Harry Potter tem uma bilheteria tão grande no geral que esse foi, na época, era o filme de menor arrecadação da franquia, né?
Eu acho que Prisioneiro de Azkaban é um pouquinho mais abaixo, não é?
É, eu também acho.
Será? Deixa eu ver, peraí.
Não, mas é fato, de fato. Todo mundo tava tipo, nossa, é menos que Harry Potter. Só que assim, gente, um filme hoje, por exemplo, em 2022, era dos streamings, pós-pandemia. Pra ele fazer 812 milhões, ele tem que ser um blockbuster de um super-herói muito famoso da Marvel, sabe?
Uhum.
Mas eu procurei aqui, de fato fez mais que Prisioneiro. Prisioneiro fez 797.
Então, pois é.
Eu acho Animais Fantásticos um filme muito difícil de se vender. Então eu acho que foi uma puta grana, assim.
Foi um puta milagre. Tipo, o marketing, inclusive, foi muito mal feito. Não tinha nem num cartaz, assim, do universo de Harry Potter. Então, assim, eu acho que foi realmente os fãs voltando pro cinema pra poder apostar numa coisa que aí, enfim, depois a gente vai discutir por que não deu certo, mas enfim.
Eu acho que eles, no início, eles queriam realmente tentar falar de um afastamento, né? Eu lembro de entrevistas do David Yates, do David Remo, falando de tipo, ai, você não precisa ver Harry Potter pra poder gostar disso aí. Tipo, eu acho que, mesmo sendo no mesmo universo, eles queriam que tivesse uma certa separação. Não sei exatamente por quê. E aí, depois que eles viram que, tipo, não, a gente precisa colocar Hogwarts e o Dumbledore e o que for pra poder conseguir trazer gente.
É que eu acho que, tipo assim, os fãs já iam ver de qualquer forma, né? Então eu acho que eles queriam uma libertação, assim, ó, qualquer pessoa pode, deve ver, sabe?
Eles achou que seria uma coisa positiva, e no caso foi negativo. E, enfim, ele é um filme que tem 74% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é uma aprovação excelente, considerando os outros dois filmes, né?
De fato.
No Metacritic, ele tem 66 de 100, né? E no CinemaScore, que leva em consideração a avaliação do público e não da crítica, ele tem uma nota A, sendo que o máximo é A+. Uma nota muito boa.
É, continuamos no A, né?
É, exatamente, pois é. E aí, enfim, ele foi indicado a 2 Oscars, né, de design de produção e figurino. Ele ganhou o Oscar de figurino, que até hoje é o único Oscar da franquia, de todos os 10, 12, 11 filmes, sei lá.
Nossa, foi surpreendente esse Oscar, porque foi completamente aleatório e inesperado.
É, nossa, eu jamais esperaria, assim, tipo, pô, Harry Potter não ganhou nenhum Oscar, e aí, de repente, ele ganhou em Animais Fantásticos.
Ah, um filme que se passa nos Estados Unidos, né, gente?
É uma boa teoria.
É, não, eu lembro que as pessoas ficaram falando isso, né? Tipo, a Colleen Atwood, né?
Americana, se não me engano, não é?
É, ela é americana, ela é de Washington. Mas além disso, tipo, ela já era uma pessoa que tinha prêmios, né?
Sim, oscarizada.
Inclusive, ela ganhou por Memória de uma Gueixa, por exemplo. Que foi um filme que já tirou o Oscar, né? De Harry Potter, por exemplo. Ganhou por Alice. Tipo, ela é uma pessoa que já tem um histórico, que já ganhou por muita coisa, né? Então, Eu acho que talvez o que pesou mais foi mais o nome dela, tá ligado?
É, mas eu acho que realmente eu não sei quem concorria, mas assim, acho que é um figurino muito bem feito, né? Meu Deus, assim.
É, eu... Assim, é um figurino que eu gosto, mas eu também não... Não é um que eu olho e falo, nossa.
Não é revolucionário, com certeza, mas acho que é muito bem feito.
Eu confesso que eu gosto mais do figurino do segundo filme.
Sim, porque ela melhorou o figurino do primeiro.
Eu acho a estética do segundo filme belíssima. Enfim, não vamos falar sobre ele.
Sim. E aí, enfim, ele foi indicado também a design de produção, a melhor filme, figurino, som e efeitos especiais no BAFTA, que é o Oscar britânico que a gente sempre cita. Ele ganhou de design de produção, merecidíssimo, né, como sempre.
Stuart Craig, icônico como sempre.
Importante dizer que é isso, tipo, o Stuart Craig, né, continuou, né, em Animais Fantásticos. Hoje em dia ele tem uma pessoa mais ajudando ele, porque ele tá bem velhinho, né, mas ele continua ali criando essa, enfim, esse universo incrível.
Nossa, que é inimaginável, né, Harry Potter sem Stuart Craig, assim, o cara que moldou o visual icônico que Harry Potter carrega até hoje, praticamente foi Stuart Craig.
Sim, não, muito importante ele continuar, eu acho, sabe? Pra manter essa mesma ideia de que é o mundo bruxo, que é, se passa no mesmo universo.
Sim, com certeza. E, enfim, dada a ficha catalográfica, vamos para a nossa avaliação do filme. Eu vou começar dizendo que eu acho um filme bem feito. Eu acho um filme, se eu for falar objetivamente dele, eu acho ele muito bem feito. Não em termos de roteiro, mas enfim, em qualquer outra coisa, sabe? Se eu for pensar na atuação, se eu for pensar na trilha sonora, se eu for pensar na fotografia, se eu for... em tudo eu acho ele bem feito, praticamente. Mas ele é chato, entendeu? Ele é maçante. Ele é entediante. Depois que você assiste uma vez e você já sabe a história, tentar assistir de novo é um inferno. Essa é a minha impressão.
Eita, forte.
É, eu não sei se eu necessariamente achei chato, mas meio que, tipo, ele não me evocava nada, sabe? Enquanto eu via, eu ficava, tipo, eu acho que tem uma coisa, tipo, de seu início, aqueles personagens ali, você tá sendo apresentado a eles naquela hora, né? Então tem essa frescor da novidade, de esse mundo de possibilidades que tem, porque ali é tudo novo. Eu acho isso muito legal, eu acho que traz um frescor, mas... Eu acho que também não vai muito além disso, sabe? Quando você começa, eu acho que você começa um pouco empolgado, pelo menos essa foi a minha experiência, mas conforme foi progredindo, aquilo ali não foi aumentando e acumulando alguma coisa, sabe? Porque eu acho que justamente que a história que ele vai contar, que é disso, de que tem, enfim, dos animais e tudo mais, não é a história que importa, né?
Sim. É, eu confesso a vocês que, assim, é muito difícil falar de forma objetiva sobre esse filme sem ter em perspectiva os outros filmes, os filmes seguintes. Tipo, eu tento fazer esse exercício, mas pra mim é difícil porque eu acho que o primeiro, ele se desenrola bem, ele é eficiente, mas ele tem muito essa sensação de, tipo assim, um grande vem aí. Ele me passa muito uma sensação de que, tipo, ok, agora isso aqui vai ficar bom. Tipo assim, o final dele me passa muito essa impressão de que, tipo, meu Deus, agora eu me empolguei. Ele passa a sensação de que, tipo, o futuro nos guarda algo muito interessante, sabe? Tipo assim, meu Deus, sabe? 5 filmes, essa história aqui é só o início. E aí, bom, né? O resultado a gente viu, né?
É, ele é bem introdutório mesmo, né?
É, ele é bem introdutório. Eu acho que ele introduz tudo muito bem. Ele deixa pista, ele deixa um gancho. Ele consegue deixar você empolgado. Se você conseguir minimamente se importar, né, com o que tá sendo contado, você consegue ficar empolgado. Então, beleza. Então tá. E aí vem os filmes seguintes e, né, a gente sabe o resultado. E aí, olhando essa perspectiva agora, é decepcionante, mas aí, tipo, pô, não é culpa do filme, sabe?
É, então, eu acho que esse é o maior problema pra mim. Assim, se algum dia no futuro, seja lá uma série póstuma, a gente vai fazer daqui, sei lá, daqui 10 anos a gente reveja Animais Fantásticos e faça um podcast. Aí eu acho que eu vou ter outra perspectiva pra falar. Porque agora, pra mim, foi a mesma coisa do Evandro. Tudo que acontecia, eu ficava, ai, que legal o Newt. Que pena que ele não tem trama sozinho. Ai, que legal a Tina. Que pena que ela desaparece. Ai, que legal a Queenie. Que pena que o desenvolvimento dela é péssimo. Sabe assim, tipo, ainda me afeta muito o que vem depois. Então, eu também não consigo ainda ter esse afastamento, que é, por exemplo, o que me permitiu gostar tanto de Enigma do Príncipe, sabe?
Não, total. É muito louco como... Eu sinto que Animais Fantásticos têm, tipo assim, 2 problemas muito evidentes que, assim, extrapolam, assim, jogam, são jogados na minha cara o tempo todo. E e são talvez as duas coisas mais importantes de qualquer filme, que é o roteiro e a direção. Tipo assim, parece que as duas coisas não casam, sabe? Tipo, eu consigo ver as engrenagens do roteiro ali o tempo todo, assim, tipo, parece que a J.K. Rowling aprendeu a escrever um roteiro no dia anterior em que ela escreveu esse roteiro.
Ah, com certeza foi isso.
Porque ele grita, né? Assim, ele grita pro espectador o que ele tá tentando fazer.
Exato, o tempo todo. Você consegue prever, tudo muito fácil. E a direção parece que não consegue captar as nuances do roteiro, sabe? Tipo assim, o roteiro já não é muito sutil. E eu acho que a direção também não. Tipo assim, a direção acompanha e aí o tempo todo você tá... As coisas estão sendo jogadas na sua cara de uma forma meio esquisita, né? Vocês comentaram, por exemplo, de que... Ah, vocês ficaram bem surpresos, né, com o rolê do Grindelwald e tal. E assim, eu não sou uma pessoa muito apta a adivinhar mistérios de filmes, nem de livros, nem nada. Eu sou bem aquele que fica surpreso com qualquer coisa, todo plot twist é um grande choque. Mas nesse filme, tipo, eu falei, cara, é isso, né? Tipo, no meio do filme eu tava, ok, o Johnny Depp vai ser o Grindelwald e ele é o bagulho lá, o Colin Farrell. Eu desvendei isso muito rápido, sabe? Porque eu acho que o filme, ele não tenta ser muito sutil.
Então, mas aí que tá, talvez, essa experiência que eu falei, de a primeira vez que você assiste, pelo menos pra mim, pra Marina também sei que foi muito legal, mas depois que você já sabe qual é o mistério do filme, diferente de Harry Potter, ele é muito chato.
É, não, eu acho que, tipo assim, dessa primeira vez que a gente viu, Pedro, eu realmente, assim, não consegui de forma nenhuma pensar que o Graves era o Grindelwald, alguma coisa assim.
Nem eu.
Mas é porque eu acho que eu tava muito emocionada. Era esse rolê, eu tava tipo assim, meu Deus, que incrível.
É, mas eu acho que qualquer espectador médio vai pensar, não vai conseguir também, e justamente isso, assim, não vai conseguir, só que aí se tentar assistir de novo, ele vai ficar chato quando você já sabe o mistério, entendeu?
É, não, é que de fato é meio óbvio, né? Assim, acho que o Evandro foi a pessoa que foi assistir com o pé mais no chão, ou enfim, logo no início ele já viu que, ah, não adianta eu ficar voando, né? E aí ele foi mais sensato, porque eu de fato no início agora, tipo, vendo, eu até, inclusive, queria propor a essa, não sei se a gente faz um episódio só pra isso, se a gente comenta agora aqui rapidamente, mas pode ser rapidamente inicialmente, de tipo, o Grindelwald do Colin Farrell.
Meu sonho, né, gente?
Eu fiquei muito prestando atenção nisso, né? Uma vez que é o Grindelwald ali, é de tipo, caramba, muito bom, né? Eu acho que ele, eu sinto que é bem alinhado com o Grindelwald do Mads.
Sim, eu ia falar exatamente isso agora. E não tem nada a ver com o Grindelwald do Depp.
Sim.
Bom, se você tiver que escolher entre um Grindelwald, que é o Colin Farrell, e o Johnny Depp, que parece uma calopsita, qual você escolhe?
Pô, Colin Farrell, mas não precisava nem parecer uma calopsita.
Mas é legal também se você precisar escolher entre o Colin Farrell e o Mads Mikkelsen, e aí eu vou no Mads.
Nossa, é difícil, realmente.
É que assim, em termos de, tipo, seguir a história, acho que o Colin Farrell por ser o primeiro, mas ele tá muito bem, mas o Mads, bom, a gente vai falar mais depois, mas eu fiquei reparando muito nisso, de tipo, caramba, que Grindelwald é interessante, né, o dele, que a gente só consegue ver mais ali no rolê com Credence, né,
dissimulado, né, assim, né,
manipulador real, né, galera,
não é aquele cara que grita pra você, estou te manipulando como o Grindelwald do Johnny Depp, né,
total, você compra, né, por exemplo, todas as cenas em que ele tá conversando com o Credence, né, aquela cenas no bequinho, assim, passa uma aura de sedução mesmo, né? Tipo assim, pô, olha como esse é hipnotizador, né? Tipo, gente, o Johnny Depp jamais conseguiria fazer isso, sabe?
Não, ele literalmente põe a mão, assim, na nuca do Ezra Miller, né? Enfim, acho que ele tenta seduzir real.
Eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu fiquei, gente, eles vão se pegar? O que que tá acontecendo? O sonho.
Não, e por falar do Colin Farrell, né, gente? A gente precisa falar desse elenco, né? Que, assim, nossa, eu acho muito acertado. Assim, começando pelo próprio Edward Mayne, porque, nossa, assim, a primeira cena, quando ele tá ali no barco, e aí ele fecha a mala e ele olha pra cima, assim, com aquele olhar muito de Newt, assim, sabe? Assim, não, aquele olhar muito, assim, de uma pessoa encantada, e esperançosa e fofa, sabe?
Cara, eu sou muito fã do elenco do filme. Eu tenho uma opinião polêmica, porém, mas, assim, eu gosto de praticamente todo mundo. O Edward Mayne, eu acho ele perfeito como Newt, assim.
Ele é muito fofo, né?
Ele é muito bom, tipo, ele acerta. Como o Pedro falou, no olhar, na forma como ele se movimenta, meio travado, meio, né, tímido. Eu acho que é muito fofo.
Sim, e cativa. E além de, tipo, eu não lembrava desse plot que ele falava alguma coisa de que ele não era bom com pessoas, de que ele não tinha muitos amigos, eu não lembrava disso.
É porque esse plot fica esquecido, principalmente no terceiro filme, né?
É, pois é, mas muito fofinho, assim, tipo, você sente muita...
Empatia, é.
É, exato, é que não só empatia, mas simpatia, né? Tipo assim, de tipo, que cara bacana, você torce por ele, assim, tipo, mesmo sem conhecer logo de cara, você fica, nossa, cara legal. Legal, assim, e diferente, né? Não é um tipo de protagonista típico e machão, ou sei lá.
Sim, total. Isso é bem legal mesmo. Não, o Dan Fogler também é ótimo, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, ele tem um timing cômico, né? Muito bom.
Muito bom. E assim, é tudo muito... Eu confesso que tem alguns problemas com o Jacob. Eu acho que às vezes é fora do tom, mas eu acho que é culpa do roteiro. Tipo, eu acho que o roteiro quer que ele seja engraçado demais. Mas eu acho que não é culpa do Don Fowler. Eu acho ele sempre muito bom. As caretas que ele faz, assim, quando ele tá vendo aqueles absurdos, sabe? Tipo, é tudo muito bom.
Sim.
A Alison Sudo, eu amo. Eu acho ela muito boa. Casou perfeitamente pro papel.
É, a Alison Sudo é uma que, tipo assim, ela foi afetada pela minha visão posterior. Eu fico, eita, mas tá afetada demais, sabe assim?
Uhum.
É, essa simpatia aí, não sei, sabe? Mas eu acho que é por causa do que rola, da forma que desenvolve depois. Porque eu não achava isso antes. Mas eu gosto, tipo... É isso, eu fico só pensando, nossa, potencial desperdiçado. De fato, afeta muito.
Então, eu confesso que eu achei, sim, ela um pouco afetadinha, sabe? Mas, por outro lado, eu fico pensando... Ah, é só a personalidade dela, sabe? Então, eu não sei, assim... Não consigo chegar a uma conclusão, assim. Porque, realmente, é o que a Marina falou e é o que a gente já falou. Os próximos filmes, não tem como. Eles afetam muito a nossa visão, entendeu?
É, eu acho que é isso. Eu acho que a minha opinião não é muito válida, tá ligado?
É.
Mais ou menos isso.
Bom, eu gosto muito da Alison Sudo, inclusive, por causa de um fator muito aleatório, que é antes dela ser escalada pro filme, eu conhecia ela como cantora.
Que menino indie, né, galera?
É, a Alison Sudo, ela tem, tipo, uns 2 ou 3 álbuns de estúdio em que ela canta música pop. E eu conhecia ela por causa disso. E aí, quando ela foi escalada pro filme, eu fiquei, ué, essa rua aí, tipo, não sabia nem que ela era, tipo, atriz. Até porque, como cantora, ela usa um outro nome, a Fine Frenzy. É uma parada bem aleatória.
E aí, na realidade, isso diz um pouco, assim, sobre esse elenco. Esse elenco, ele é bem de desconhecidos, né? Assim, claro, não o Edward May, não o Colin Farrell, mas, assim, você tem bastante gente. Você tem o John Voight também, mas o núcleo principal é meio desconhecido, né?
Sim, de fato. É, o Dan Fogler, acho que ele faz The Walking Dead, se não me engano, né? Mas acho que é meio X, assim.
Não, exato. Não eram atores, nossa, até a Katharina Waterston, tipo, você podia conhecer ela de um lugar ou outro, mas também não era uma atriz de muito destaque, sabe?
Sim. Eles gastaram todo o dinheiro com o Depp e aí, enfim, economizaram no elenco principal.
É, eu acho que é diferente, por exemplo, de Harry Potter, que a gente tava lidando com a nata do cinema britânico, né?
Exato,
é. É, inclusive, assim, a polêmica que eu falei lá é que eu não gosto muito da Katharine Waterston como Tina.
Eu tinha certeza que você ia falar isso. E sorte sua que você tá do outro lado do país, Evandro. Pra gente não resolver isso no abraço. Aquelas, né?
Gente, o que é isso?
Não sei, porque veio assim, uma violência em mim. Desculpa, de repente... pode continuar falando. Fique à vontade.
Eu acho que ela é chata, assim, como a Tina às vezes soa chata, sabe?
Então, é que assim, eu sinto... Eu acho que também é um problema do roteiro, tá? Mas eu acho ela muito chorona. Eu acho a Tina muito, tipo...
Desequilibrada.
É, tipo, tá sempre com os olhos lacrimejando. E eu sinto que ela é muito emocionada. E aí, assim, em vários momentos que ela poderia se impor, ela não se impõe, sabe? Isso me incomoda. Tipo assim, eu tenho um ódio daquela ministra lá. Ministra não, a presidenta, não sei. Pickery. Tipo, mano, como assim, tá ligado? Completamente injusta. Não faz nada que preste, tipo assim, não consegue ter uma decisão.
É, nem ouve, né, o que a mina tem a dizer.
É, não ouve o que a mina tem a dizer, porque não faz sentido algum você ser um... tá nesse nível de poder e você sequer prestar atenção no que a pessoa tem a dizer ali sobre, tipo, uma questão séria e você é escroto, sabe?
Ou seja, é o roteiro caminhando pra soluções fáceis.
Exato, tipo, então, confesso que me incomoda um pouco, aí eu fico perdido se é a Katharine Waterston que é afetadinha, assim, ou se é a personagem que às vezes se... Eu não sei o que acontece.
Não, eu tô ligado no que você quer dizer. De fato, ela parece meio frágil demais, né?
Exato. Sendo que eu não tinha essa visão dela.
É, eu acho que principalmente se você pensar na posição que ela ocupa, né? Tipo assim, ela é uma auror, né? Tipo assim, tipo, não é um rolê que parece que tem muito espaço pra você ser uma pessoa muito emocional. E se, por exemplo, a intenção justamente é quebrar com esse padrão, eu não acho que fica claro que essa é a intenção, tá ligado?
Sim, total. Eu acho que é um personagem que é difícil de você entender, assim, qual que é o rolê dela, né? Tipo, eu acho que os outros personagens são muito bem desenhadinhos. E a Tina, eu acho um pouco, tipo... Tem hora que ela tem atitudes que eu acho... Pera, isso tá fazendo sentido? Isso não tá? Tipo, sabe?
É, fica a dúvida se ela é, de fato, bem estruturada, né? A personagem, assim...
Sim.
É que eu não sei, eu sinto que eu gosto muito da Tina, porque eu gosto da história dela, sabe? Da questão de que, tipo... E é bem mais específica desse primeiro filme, né, inclusive. Mas de que ela é uma pessoa que tinha uma posição ali de prestígio, né? Tipo assim, ser auror não é qualquer coisa. E de que ela, por se importar, ela acabou se envolvendo em algo que ela foi, saiu daquele lugar e que ela quer reconquistar, né? De que, tipo, ela perdeu aquilo que ela almejava e ela quer, de qualquer forma, conseguir aquilo de volta, só que aí, enfim, ela se envolve em várias confusões, kkk. E meio que, tipo, vai ficando cada vez mais distante isso, né? Tipo, eu acho que eu gosto disso, de, tipo, de ela ter essa coisa de querer se provar e tal. Enfim, eu gosto disso, mas eu entendo teu ponto, assim. Eu sinto que talvez eu goste mais da Tina mais pelo que eu construí na minha cabeça do que porque ela tá lá, sabe?
Mas eu acho que a J.K. Rowling é muito boa com background, né? Assim, tipo... Eu acho que os personagens, ela estrutura bem. Ela deixa a base deles bem interessante, né? Eu acho que se esses personagens fossem de livros, acho que seria outro rolê, né? Vocês também concordam?
Ah, sim!
Não, e aí que eu ia falar, inclusive. É, eu acho que o roteiro dela é muito bom, inclusive. Não em termos de roteiro, mas ele tem um subtexto muito legal, sabe? A questão toda do obscuros, né? Tipo, de quanto você não pode se reprimir, porque senão aquilo vai explodir em algum momento. Enfim, aquela questão ali do orfanato. Que a gente sabe que é uma coisa que ela milita muito, né? Que é a questão dos orfanatos. Ela é bem milituda em relação a isso. Ela é contra a existência dos orfanatos e tudo mais. Mas, enfim, é, essa questão do abuso, entendeu? E aí, assim, a profundidade que eu digo até, sei lá, eu não sei, eu acho que uma coisa que muitos fãs reclamaram, inclusive, no terceiro filme, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, lá nos outros episódios, sobre como parece que perde um pouco de profundidade, ao mesmo tempo que ganha um pouco mais de forma, né? Não sei, tem umas coisinhas, assim, que eu acho muito legal desse filme, por exemplo, a musiquinha da Modéstia, né?
My Mommy, Your Mommy,
Gonna Cat Wait. Enfim, eu acho muito... Ao mesmo tempo em que, tipo assim, ela não sabe da forma, me parece bastante inspirado.
Sim.
Uhum. A própria criação das criaturas, né? É assim, claro, o Frank, por exemplo, tem um papel muito específico ali de ser um recurso narrativo, mas, de modo geral, você tem bastante criatura que é muito inspiradinhas, assim, todas elas, né?
Não, total. Eu acho que a essência das histórias da J.K. Rowling tá no filme, sabe? Eu consigo ver esses personagens sendo apresentados em livros, sabe? Tipo assim, me remete muito, sei lá, à Pedra Filosofal, sabe? Tipo assim, aquela caricatura de alguns personagens ali sendo mostrada. Tipo assim, a Tina comendo um cachorro quente enquanto vigia os caras lá loucos, né? Os Salamé, sei lá.
Second Salemers.
É, ela tá comendo um cachorro quente e aí, tipo, ela se suja e fica com uma mostarda na cara. Tipo assim, isso é algo muito J.K. Rowling, sabe? Assim, isso é algo muito dos livros de Harry Potter. Eu acho que isso é muito... Não sei, tem a vibe dos livros. Eu acho que o filme passa essa vibe, mas eu sinto que o David Yates não é capaz de transportar isso de forma legal pra tela, sabe? Tipo assim, por exemplo, essa coisa mesmo do cachorro-quente, isso não faz sentido visualmente. Tipo assim, uma mulher toda, tipo, vigiando e comendo um cachorro-quente, aí depois ela se suja do cachorro-quente, aí o cara fala, tipo, ah, você tá com a boca suja. E a gente nem consegue ver a boca dela suja, sabe? Tipo assim...
É verdade.
Eu sinto que essa coisa quase lúdica, que é algo que é das histórias da J.K. Rowling, né? O David Yates não consegue transportar isso. Tipo, ele teve a facilidade de fazer isso em Harry Potter porque nos últimos livros a gente já não tinha tanto essa coisa lúdica, né? E o Animais Fantásticos, ele é um filme que é pra ser lúdico, eu acho. E ele não é.
É, e ele tem... Eu sinto que a magia é muito presente no filme, né? De uma forma mais mundana. Acho que tem a questão de que em Harry Potter a gente estava lidando com uma escola, então as coisas mágicas eram em volta, mas não que as pessoas faziam necessariamente ou sabiam fazer. E agora a gente tá lidando com adultos, né? Que eles sabem mais coisas e tudo mais. Mas também eu sinto porque tava no roteiro e aí o David Yates executou, né? De uma forma que talvez nos livros eles excluiria.
E assim, eu acho que é de alguma maneira um pouco, assim, eu acho legal, tipo, sei lá, a maleta, Muggleworth, né? Tipo, engana trouxas. Tem algumas coisas que eu acho bem legal, um macaquinho, assim, roubando. Na realidade é isso, ele tem umas coisas muito assim, que parece que tudo tá no roteiro. E de fato tá, porque a gente lê o roteiro, né? Eu li, pelo menos. Então, sei lá, um macaquinho que passa, assim, com roubando o pirulito da criança, tá no roteiro, sabe? A Tina tendo a mostarda ali na boca, tá no roteiro, não é nada da direção. Só que às vezes é meio exagerado. Tipo, eles aparatam a cada... No início do filme, eles aparatam, assim, pra andar dois passos, sabe? Na vida real não é assim, assim, a gente não foi ensinado em Harry Potter que na vida real é assim, sabe? Então às vezes também me parece um pouco exagerado.
É, não, eu acho que, tipo, pra fazer comida, eu acho meio too much já, sabe? Tipo...
É, você tem a Molly ali fazendo a comida enquanto as coisas se lavam sozinhas, né? Mas é ela que tá fazendo a comida.
Tudo bem, exato, mas eu acho que, tipo, você fazer no ar com os ingredientes se embolando, eu já acho que é um nível, assim, too much. Pelo menos a gente não tinha visto algo do tipo em Harry Potter, né?
Eu super acho que os bruxos fariam isso, gente.
Nossa, amigo, eu acho que não, porque assim, você tem a Molly ali fazendo as coisas enquanto as coisas se lavam. Você tem os elfos fazendo as comidas, entendeu? Não tem, tipo, Dumbledore literalmente, tipo, fazendo as coisas voarem e se fazerem no ar, sabe?
Nossa, é que assim, eu super imagino que a comunidade bruxa é super preguiçosa e eles fazem tudo com magia. Tipo assim, é uma coisa que não acho tão estranha, de verdade.
É mais porque, tipo, do que a gente visualizou, não tinha nada disso, entendeu? Esse nível tão alto de, tipo, era mais a magia enquanto um facilitador e não necessariamente ela fazendo tudo, né?
Exato. Tipo, não é porque você pode aparatar que você não vai andar, né?
É, sei lá, eu só fico realmente na dúvida do que é. Se é simplesmente pra, ai, vamos mostrar uma magia em frente do Jacob, entendeu? E ele ficar, meu Deus, que é isso? Ou se de fato é algo estabelecido que a gente só não sabia, entendeu?
Uhum.
Mas de fato, assim, o que eu sinto, e é uma coisa que eu sinto realmente desde ver esse primeiro filme, depois que eu fiquei menos emocionado, é que eu queria que fosse um livro. E aí essa ia ser uma adaptação mais ou menos e tudo bem, entendeu? Mas eu teria o material completo, né? Toda essa questão, né, de que, como o Pedro mencionou, de que é super foda de J.K. Rowling do Roedor Orfanato. Tá ali, mas não tá ali forte o suficiente pra você entender a problemática de uma pessoa ir pro orfanato e ser tirada da família dela. Parece que é um caso específico, né? Não parece que é todo um sistema, enfim. Tipo, eu sinto que falta... Não é que você precisa ficar fazendo discurso, né? Mas... tem um subtexto que tá faltando, você sente isso?
Não, total. No fundo, a sensação que passa é de que, tipo, existe um material muito mais profundo e completo, e isso é uma adaptação, né? Só que aí a gente lembra que não é.
Por isso que eu falei, é uma adaptação da história que tá na cabeça de J.K. Rowling, e aí quando ela foi passar pro papel, ela adaptou e não ficou bom.
Exato. Porque, nossa, tipo assim, tem umas coisas muito absurdas. Primeiro, eu não gosto nem um pouco daquela cena, eu acho a cena muito confusa, do Jacob esbarrando no Newt e o Pelúcio saindo da mala e indo ali. Vocês não acham essa cena muito confusa?
Qual, amigo? Em que é parte do filme?
A cena da escadaria, a cena em que o Pelúcio foge e vai pro banco. Que é uma montagem muito picotada, de tipo assim...
É tudo muito conveniente ao mesmo tempo.
É que eu sinto que, tipo assim, ele podia encontrar o Jacob no banco direto quando ele senta.
Exato, porque é confuso.
Como eu não lembrava do filme, eu achava que a troca de maletas era ali. Mas nem é, é depois, então qual que eu uso, tá ligado?
Exato, tipo assim, aparece a Tina olhando, aí aparece o Credence, aí aparece a moça, a mãe, né? Aí aparece o Newt, aí o Jacob vai atravessa, esbarra no Newt, aleatoriamente, e aí depois o Pelúcio foge, mas a gente não vê o Pelúcio fugindo, a gente só vê, tipo, o Newt olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo? E aí você vê um policial andando em câmera lenta. É uma cena extremamente confusa que não dá pra entender o que de fato tá acontecendo ali. Você só entende depois, tipo assim, ah, o Pelúcio fugiu, ok, entendi, sabe? Tipo, é muito esquisita. Eu concordo, eu acho que só de não ter o Jacob esbarrando no Newt já ajudaria. Porque aí a troca de malas não é ali, é depois.
Sim, não tem uso.
Exato. Então, eu acho uma cena muito confusa, eu acho que, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe?
Uhum. Assim como, sei lá, a gente vai ver que a cena da fuga do Grindelwald no próximo filme é muito confusa também, enfim. Cenas confusas de onde habitam.
É, pois Pois é, cara, não sei o que acontece realmente, assim. Tipo, ninguém percebeu que a cena tava difícil.
Ah, eu sei, amigo. É um roteiro que não é bem escrito, de uma pessoa que não consegue imaginar visualmente as coisas, e um diretor que não consegue falar, fia, não tá legal, vamos refazer.
É porque eu acho que, tipo, essa cena específica é mais de direção, né?
Exato, direção, montagem.
É, exato. Tipo, gente, beleza. Ainda assim você pode, sei lá, fazer um plano aberto. Você pode fazer outras formas que não fique tão, né? Você não sabe quem tá quem, que não atrapalhe a visão da pessoa, sabe? Eu acho mais de direção mesmo, assim. Mas talvez até na montagem, porque, pô, mesmo que você filmou várias coisas, na hora de montar você pode arrumar pra ficar mais simples também.
Não, pois é. É estranho, é esquisito que foi pro corte final desse jeito, assim. Eu realmente tenho problemas sérios. Cara, que isso? A J.K. Rowling é uma ótima escritora e isso a gente já sabe, né? Nos livros de Harry Potter, você nem sente as coisas acontecendo, né? Tipo assim, as coisas acontecem, é tudo muito bem articulado e planejado, mas você não consegue perceber nada. É tudo no lugarzinho, tudo muito foda. E aí chega nesse filme e você consegue, tipo assim, ah, ok. Então a existência da Modesty é pra isso. Ah, o filho do prefeito lá, do cara do jornal. Ah, ok, já entendi pra que ele serve. E aí, aliás, na verdade, não entendi por que serve o cara que acredita que bruxos existem. Porque, tipo assim, que personagem é esse? Qual que é o ponto desse personagem, gente?
É mais uma coisa que você fica, tá, provavelmente tinha uma história a mais ali.
Vai dar em algo, né?
É porque, gente, é realmente só pra ser recurso narrativo, entendeu? Pra poder ter, tipo assim, três coisas, é isso. Esse primeiro, aí o cara chamando lá o Credence de aberração, sei lá. Ou depois o Credence matar ele.
E um foco na irmã, né? Tipo assim, o filme tenta enganar você, só que, tipo assim, Sim. Gente, eu já saquei, sabe?
Exato. E pra no final ter eles olhando e tirando foto pra depois ter a memória apagada.
Inclusive, os Animais Fantásticos, ele tem um problema com cenas de jantar, né? Ele sempre quer fazer acontecer as coisas em grandes jantares, né? Mas até uma coisa meio, sei lá, sempre que tem um grande jantar vai dar uma grande bosta.
Não,
é real. É que isso, eu juro, tá ligado? Tipo assim, não é difícil, tipo, eu não sou uma pessoa que tem má vontade com as coisas, sabe? Esse filme provoca a gente, entendeu? A falar mal. Porque tem cada coisa absurda, tipo assim, que fraquezas bobas, sabe? Tipo assim, sério, J.K. Rowling, você é boa? Como assim? O que aconteceu, sabe? O que você tá escrevendo isso? Tipo, é fraco, sabe? Tipo, é tudo muito fraco.
Faltou um editor de roteiro dela, entendeu? Pra falar isso.
Faltou mesmo, assim, tipo, você nota que a alma do negócio tá ali, mas que, né, não consegue ser algo legal de verdade, né? Tipo assim, eu acho que realmente, tipo, a própria ministra lá, né, a Pickery, eu acho ela completamente inútil, tipo assim.
É, não, de fato ela não faz nada, é só pra, tipo, é isso, atrapalhar as pessoas, né, tipo assim, não vou acreditar em você, não vou te ouvir, depois sentir isso. Gente, inclusive, é uma coisa que eu sabia que tinha, mas eu não lembrava tanto, de, tipo, eles serem condenados à morte, né? Tipo, eu acho que é uma outra coisa que, tipo assim, eu sinto que não fica tão forte no filme quanto poderia, né? Mas quando você para refletir, tipo, realmente, como os Estados Unidos é uma sociedade mais bárbara, né?
Uhum. Sim. É o que a J.K. Rowling, inclusive, é isso, né? O que ela tenta mostrar o tempo todo, né? Eu acho que é muito isso. Inclusive, é algo que eu confesso a vocês que o filme me ajudou a entender, assim, quando eu assisti. Eu não tinha essa dimensão de como os Estados Unidos, socialmente e politicamente, sempre foi extremamente mais fudido que, tipo assim, a Inglaterra, tá ligado? Tipo assim, um lugar muito mais opressivo, né? Tipo, censura muito forte.
Um lugar feio, né? Um lugar, enfim, você não pode beber, você não pode fazer nada, né? Isso tudo.
Exato, tipo, tudo. Então, tipo assim, sei lá, enquanto eu lembrei disso, porque eu tava lendo, né, tipo assim, sei lá, videoclipes que foram censurados nos Estados Unidos, mas não no Reino Unido, sabe? Tipo, isso, sei lá, ali nos anos 80, tipo assim, sempre foi uma sociedade muito escrota, né? Assim, os Estados Unidos. Eu acho que o filme tenta fazer essa crítica, tecer essa crítica, né? E eu acho que, não sei se não sei se funciona. Eu não gosto dessa cena, inclusive, a cena do, da sentença de morte. Eu acho ela, não acho ela criativa.
Não, não é mesmo.
É uma cena que parece que foi feita por R$2, assim, tipo...
O cenário todo, né?
É, aliás, é isso, né? É um filme que não precisava de tanto CGI, né? Tipo assim, gente, pelo amor de Deus.
Não, é, isso com certeza. Eu sinto que é uma questão de que eles não... É isso, tipo, realmente mudou total de era. Já tinha mudado antes, enquanto os filmes de Harry Potter eram feitos. Mas agora, mais ainda, né? Tipo assim, eles realmente... É isso, tem o estúdio lá, os livros e tal. O resto, que não vai ser montado porque é muito complicado ou porque tem mais magia, vamos a CGI, né? E aí eu acho que é muito claro que é fake, né?
Nossa, tudo, tudo soa fake, tudo. O Macusa soa fake em todos os momentos, tipo assim, sei lá, apenas talvez não a sala lá do julgamento, mas tipo, todos os lugares são extremamente fake, assim. A maleta do Newt, obviamente, super fake. Tipo assim, é muito CGI mesmo, assim, os duendes... Sabe, por que que eles não usaram maquiagem como em Harry Potter, que tipo, é perfeito, sabe? Eles me colocam o pessoal em CGI. Tipo, gente, que escolhas ruins.
É, e gente, nossa, você é um nível de chatice, mas tipo assim, quando eles entram no, naquele bar lá, tem uma moça, é uma elfa, não sei o que ela é, uma fada, não sei, cantando uma música.
Eu acho que é um duende, né?
É um uma duende? Tá.
Uma duenda.
E a duenda tá lá, e aí tipo assim, ela tá cantando uma música que é tão X, assim, porque o unicórnio perdeu o seu chifre e tal pessoa perdeu não sei o que. Eu fiquei tipo assim, nossa, velho, só pra usar criaturas mágicas. E tipo assim, não é como se do Dapple Griffin não fizesse isso, tá ligado? Mas por algum motivo me irritou.
Eu acho ok, assim, sabe? Eu acho, isso não chega a me irritar. O que me irrita é porque a duenda é mal feita, entendeu?
Sim.
É que é difícil porque, assim, eu não sei se, tipo assim, as coisas são... mal feitas, digo, os personagens, porque tem muita criatura mágica, né? Tipo assim, muita, né? Tipo assim, tem toda uma sequência inteira com milhões de criaturas em CGI, então os caras tiveram que desembolsar ali uma grana pra fazer muita criatura.
Milhões!
Exato, tipo, milhões pra fazer tanto personagem CGI, assim. E aí, é um negócio... E aí, todos os personagens, quando eles estão interagindo com pessoas, né? Com live action, você nota claramente, né? Então, tipo assim, nas cenas que tem os animais ali, que é aquela, toda aquela sequência que no cinema ficou super fofinho em 3D, né? Que vai passando, se passeando pela mala do Newt. É tudo CGI e tudo funciona enquanto a gente não tá vendo eles ali ministrados no live action, né?
Ah,
mas
sim.
Os duendes lá... no bar, pô, fica na cara, fica estranho, tipo assim, poderia ter sido maquiagem.
Exato, quando tá junto, né?
Exato, quando tá junto que você percebe. Porque quando é só uma animação em CGI, que não tem nada live action, você vê como uma animação e tá tudo bem, né? É mais crível.
Sim.
É, aí assim, alguns não são críveis nem sozinhos, né? O Frank, ele não é crível nem sozinho. As penas do Frank, assim, e aí lembra que uma das coisas que o Alfonso Cuarón queria era que o Bicuço tivesse, assim, uma aparência realmente de um animal real, né? Então as penas eram colocadas uma a uma e tudo mais. O Frank, gente, aquelas penas do Frank não tem textura nenhuma, né? Assim, elas só brilham e é isso, assim, sabe? É muito falso aquele Frank, sabe? Acho que é o pior de todos, assim, talvez.
Exato, foi uma escolha que eles fizeram que eu sinto que depois eles voltaram atrás e perceberam que não fazia tanto sentido fazer desse jeito, né? Mas pra esse primeiro filme, realmente...
É, e eu acho também que os visuais não são interessantes, né? Vocês não concordam? Tipo assim, tem um ou outro que é... Talvez, assim, tem alguns visuais legais. Mas, assim, tipo, o próprio Frank, né? Tipo assim, pô, cara, o Bicuço é muito marcante.
É, o Frank é X. Eu acho que o que é mais marcante ali é o Pelúcio, sim. O Picket, né? Que é o Tronquilho, que também eu acho que é muito... Tanto que virou as criaturas presentes dos próximos filmes, né? Mas eu acho legal também o Okami.
Eu gosto do conceito do Okami. Eu acho muito... É criativo a ideia.
Não, exato. Eu acho o Pelúcio e realmente o Tronquilho são os grandes... O Pelúcio é muito engraçado, tá ligado? Tipo assim, é realmente perfeito ele, quando o Newt vira e ele tá na vitrine, assim, parado, meio que fingindo. Cara, é muito bom, assim. Eu acho que essa aqui é a questão, meio que não... tem, de fato, a história não é sobre isso, por mais que eles tentem fingir que é o rolê dos animais, mas quando tem é muito divertido.
Sim.
Foi um pente, né, com o Jacob lá, enfim.
Sim, tipo, é muito legal. Então, tipo, dá vontade de que o negócio seja explorado melhor, né, de que o ponto seja aquilo.
Mas o Iron Paint, por exemplo, eu já concordo com o Evandro que é meio X, assim, né, pouco criativo, enfim.
É, não, assim, eu pelo menos acho uma sequência também divertida, mas fica nisso, fica na diversão, né.
É que isso, apesar de eu concordar que, tipo, a história não é sobre os animais, etc, talvez realmente o título não seja o ideal, eu acho que, tipo, pra um primeiro filme, eu acho que funciona o rolê dos animais, eles procurando os animais, eu acho, tipo, eu gosto dessas cenas, assim, sabe? Tipo, da cena que eles estão lá procurando o semi-viso.
É porque o plot do filme, de fato, é resgatar os animais, né?
É, na teoria, né?
Na teoria, é. É que eu acho que, por exemplo, assim, eu sinto que o Frank deveria ser uma parte maior, porque aí ele não ficaria apenas como um recurso pra, no final, apagar a memória de todo mundo, entendeu? Se ele fosse uma parte maior, eu acho que construiria uma linha narrativa em que isso faria mais sentido, sabe?
Tipo, é isso, assim, pro Bicusso salvar, pro pessoal entender, gente, vocês que não entendem muito, tipo, quando a gente fala, ah, é um recurso narrativo. É, eu acho, tipo, pensem no Bicusso, ele é apresentado no início do filme, e aí pra ele salvar o Sirius no final, ele foi muito utilizado ali, ele causou um puta de um conflito com o Malfoy, entendeu? Então ele existe antes dele ter essa utilidade que é salvar o Sirius.
Sim, é, ele não é do nada, tipo, quando ele vai, eles resgatam o Bicusso, e aí depois ele que é usado pro Sirius escapar, você fica, tipo, de boa, tá ligado?
E é isso que a gente tem comentado, né? Que, tipo assim, em Harry Potter tá tudo muito bem encaixado e orquestrado. Não tem nada fora do lugar, né? Uma coisa que a gente vê ali no início do livro, no início do filme, vai ter um resultado ali depois e funciona, né? Em Animais Fantásticos você vê que a coisa tá ali apenas porque, tipo, ok, a gente precisa disso aqui, então vamos colocar, né? Me incomoda muito. Aliás, eu gosto da Samantha, não sei o que lá, a mãe lá do Credence.
A Mary Lou.
Mary Lou. Nossa, eu acho ela muito boa, essa atriz é ótima, mas eu não gosto muito desse plot, porque todo o plot do Credence ali e tal, né? Tipo assim, eu acho que ele é interessante, mas se ele fosse de fato mais bem feito, sabe?
Sim.
Eu gosto dessa coisa de, tipo assim, ter esse grupo, né, de pessoas ali que acreditam nessa história das bruxarias. Eu acho que é um rolê interessante. Mas aí você vê que, tipo assim, tá, não é realmente bem feito, tá ligado? O rolê da Modest lá, de, tipo assim, ela é claramente um personagem que é pra fazer a gente acreditar que ela é, né, a criança lá que o Grindelwald tá atrás. Sendo que no fim das contas ela não tem ponto nenhum, né? Tipo, a outra irmã não tem ponto nenhum, tipo, não leva nada. E junto com o plot do jornal e do cara que vai ser prefeito, sei lá, político, junto com o filho que é, acredita em bruxas, tipo assim, é um grande...
Nada.
Nada. É um grande nada. Não funciona pra nada, não vai ter nenhuma importância em filme nenhum seguinte, tipo, nada. Realmente é completamente X.
É uma quantidade de personagens, especialmente, que não servem pra nada. Então, tem a ministra, né, a Pickery, você tem o Graves, de fato, que não serve pra nada. Você tem o jornal e o cara lá, você tem a Mary Lou. Nada serve pra franquia, né, de modo geral.
É, não tem nenhuma... É uma introdução, mas acaba que, tipo, introduz o quê? Assim, introduz o quarteto, né, introduz os... que o Newt tem os animais lá. E o Credence, né? E o que o Grindelwald tá ali e tá fazendo as coisas. Mas de resto, você não leva, né?
É, tanto que a Pickery aparece no segundo filme, mas é completamente aleatório, X.
Sim, é, no início, né? E também a... Eu não tinha pensado nisso que o Pedro falou, mas o Graves, né? De fato, ele poderia ser uma pessoa que tem relevância depois. Tipo, o cara foi...
Quem é o Graves, né? Tipo assim...
Ele era chefe dos Aurores, né? Tipo...
Sim, total. Não tem relevância nenhuma, né? Num filme seguinte, isso poderia ter retornado, né? De fato.
É, assim como o Nicolas Flamel não tem... Nem aparece no terceiro filme.
Ou na Guine, ou enfim.
É, exato.
A impressão que dá é que foi muito mal planejado. Não sei se foi mal planejado. Ou se foi bem planejado. E aí, pra virar 5 filmes, teve que desplanejar tanto que ficou enchendo linguiça, que ficou nada levando ao nada, entendeu?
É, pois Pois é, tipo, o ponto é isso. Eu acho que é um filme que tem seus momentos divertidos. Eu gosto muito, né, do quarteto principal. Mas não acho que vai muito além, sabe? Disso, assim. E também, como tem a questão que eu já mencionei dos filmes seguintes e de como eles falam em algumas coisas. E você vê que, na verdade, aquilo ali não estabeleceu muita coisa, de fato, né?
Uhum. Não, e você falou aí que tem momentos divertidos. E, assim, de fato, eu acho que talvez seja o ponto alto do filme, assim. As piadas, né? Tem momentos muito engraçados, e você vê que é ali as piadas ácidas da J.K. Rowling, né? Essa coisa que ela faz, essa coisa muito britânica, tipo, tem uns diálogos, assim, muito bons, tipo assim, da Queenie falando, tipo assim, ah, eu não consigo te entender, o sotaque britânico.
Sim, eu gosto muito da Queenie falando, assim, que tipo assim, quando o Jacob, né, descobre que ela lê mentes, ele fica meio alarmado, ela fala assim, fica tranquilo, querido, eu ouço isso de todos os caras que me veem, né, um rolê meio assim.
Sim, tem umas sacadas inteligentes, né, eu acho que rola esses momentos, e é algo, de novo, que não nega que foi a J.K. Rowling que escreveu. Mas aí, risos, né? Quando a gente vê que o roteiro é muito esquisito, a gente pensa, não é possível.
Triste.
Não, é isso, assim, de modo geral, assim, é um filme que, de novo, ele me parece completamente descartável, sabe? Tipo, não serve pra nada, assim. Inclusive, Animais Fantásticos, de modo geral, se você quiser começar no terceiro filme, você pode, entendeu?
Eles explicam tudo?
Nossa, definitivamente pode.
Não, pode mesmo, porque o segundo é mais descartável ainda.
É, mas eu acho que pelo menos esse é simpático, entendeu? Esse primeiro é simpático, eu não acho uma perda de tempo, entendeu? Eu acho legal. É o meio Sessão da Tarde, né, assim.
Não, total. Eu acho que é isso, né, de novo, tipo, pô, já não é um filme muito bom, mas aí você coloca ali nessa, né, um do lado do outro, você fala, poxa, fofo, né, tipo, com boas intenções.
É sim. Isso.
Mas é decepcionante no fim, assim, o que foi, né, enfim, ai, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso nos próximos filmes.
É. Fica esse sentimento de deu tudo errado.
Nossa, eu tô realmente triste, assim.
É, eu tô triste também, porque nenhum filme a gente terminou de Harry Potter, a gente terminou assim, né, na avaliação.
É, acho que...
Gente, a gente conseguiu falar muito bem de Cálice de Fogo, de Ordem da Fênix, tipo assim, sabe?
Sim, é. Acho que pra terminar bem a gente poderia colocar a trilha sonora. Tá, 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 entendeu? E aí fica bonito, fica legal.
Ah, eu acho que talvez o ponto mais positivo desse filme foi que eu ganhei um despertador belíssimo, que é aquele negócio que tem no Ministério da Magia dos Estados Unidos, o relógio, que mostra, né, a ameaça trouxa de descobrir ou não. E aí ele é um despertador e ele toca a trilha sonora de Animais Fantásticos, ele é absolutamente perfeito.
Sim. Ah, e aí, assim, a trilha sonora, inclusive, desse filme eu acho muito boa.
Eu gosto também.
Não, eu acho que tem esse ponto, mas é que não... Acaba que trilha sonora é muito bom, mas não tem como salvar nada, né?
É, exatamente. É, ela só é um problema quando você repara que ela, de fato, é muito ruim, assim, tipo, no terceiro filme, né? A gente vai comentar mais pra frente.
Gente, o Pedro não consegue não se adiantar, né? É impressionante.
Não, mas é porque eu acho que, assim, a gente dá palhas pras pessoas ficarem, tipo, nossa, mas por que ele acha que é tão ruim a trilha do terceiro filme, entendeu? As pessoas voltam aqui, né?
Tá bom.
Com certeza elas farão isso. Não, gente, mas é isso. Eu acho que Animais Fantásticos, né? A gente poderia ter dormido sem essa, né, gente?
É isso.
Pesado, Evandro.
Tipo, nossa, gente, na moral, assim. Tipo, eu revi o filme, né, ontem. E aí eu fico, gente... Como pode? Tipo assim...
Parece ironia.
É muito X, sabe? Tipo, é muito... Ele não é um filme bonito visualmente. Ele não é um filme inspirado, sabe? Tipo, realmente...
Chega a ser deprimente.
É, eu acho que David Yates é um erro. Assim, e olha que eu defendo muito David Yates ali. A gente defendeu bastante David Yates ali, né? No final da franquia Harry Potter. Mas o cara não tinha mais que tá aí, gente, sabe? Tipo, não... Todo o surto de criatividade que ele teve nos outros filmes... filmes, passou, sabe? Esses filmes mereciam ter outro diretor.
Lembrando que, pra quem não sabe, o Cuarón, né, boatos, foi convidado pra dirigir Animais Fantásticos, só que ele não topou porque foi na época, mais ou menos, que ele fez Gravidade e ele queria dar um tempo de filme blockbuster. Então, tipo, eles até, né, pra ser justa, né, com a Warner, eles até que tentaram outro diretor, mas aí, enfim, não deu certo o Cuarón, eles, tem o David Yates aqui, tá desempregado, como sempre. Vamos dar uma força.
É, e o Cuarón, inclusive, enfim, deve ter também pensado, ele deve ser uma bomba, né? Ele deve ter lido, assim, o pré-roteiro.
Ah, acho que não. Não sei se já fizeram convite já com roteiro, não sei. A gente não sabe, né, os detalhes.
Se eu não me engano, o Cuarón chegou a falar um tempão depois, assim, tipo assim, que ele toparia voltar. Vocês lembram disso?
É verdade, eu lembro disso.
tipo, faz, sei lá, uns 2, 3 anos, assim, que ele falou em entrevista, ah, sim, eu toparia voltar pra um filme do universo bruxo, coisa e tal. Mas assim, convenhamos, duas pessoas que se livraram, Cuarón e Colin Farrell.
É, ele vai voltar só se for pra começar uma coisa nova, né?
É, não, exato, chama pra outra coisa.
Nossa, é que é isso, assim, eu acho que a filmografia do Cuarón continua 100%, graças a essa recusa. Porque, assim, certeza que teria sido um filme bem mais interessante. Mas não dá pra fazer milagre também, né?
Sim. É, só numa realidade paralela a gente veria o que, que seria, né? Não dá pra saber direito.
Sim, é isso que eu tenho a dizer.
É isso, amigo. Pode... Eu tô com fome, se quiser terminar o episódio.
É, não, é isso. Acho que não tem mais o que dizer, assim. Eu só acho que é isso. Fique aí com essa reflexão, gente. Essas muitas reflexões.
É que, assim, eu confesso que eu tô muito triste com o final do podcast. Tipo assim, porque eu acho que eu não gostaria de estar ouvindo o podcast e acabar nessa depressão, sabe?
Amigo, tá tudo bem. Tá tudo bem. O filme é ruim.
O ponto é, eu tentei dar um up. Não, mas porque é um filme divertido, né? Mesmo que isso, não sei o quê. Eu tentei dar um up, só que aí o Pedro chegou e falou alguma outra coisa. Aí, entendeu? Eu tentei fazer essa manipulação.
Gente, ó, aqui é a realidade. A gente vai ficar devendo pra vocês podcasts divertidos, eventualmente no terceiro filme, tá? Porque o segundo, assim, difícil. Mas, enfim, é isto. As minhas redes sociais são IMPedroMargiz em todas as lugares. As da Marina são a Marina Anderi, a Marina A-N-D-R-I. E as do Evandro Lira são Evandro S. Lira no Twitter, Evandro.
Isso.
E no resto, como é que é?
No Instagram é @EvandroLira.
Eu adorei o tom, que assim, eu falei super correndo e Evandro, tipo...
Cara, todo mundo, assim, desconcertado. Pedro, assim, no molde ditador, molde Grindelwald.
Não, tem que fechar. Gente... Ó, @Potterishoficial no Instagram, Potterish em todos os outros lugares. Então tá no Twitter, tá no TikTok, tá no Facebook, Potterish.com, pra você inclusive ler as críticas de Animais Fantásticos, mais recentes, inclusive Marina fez recentemente o terceiro filme, vai tá lá na homepage. É isto, entendeu? Um beijo e até semana que vem.
Um beijo, gente.
Eu só queria falar que, assim, o visual do Johnny Depp é terrível, né? Eu sei que a gente já falou da calopsita, mas, assim, nossa, gente, o que é aquilo, né?
Mas guarda pro segundo filme, guarda pro segundo.
Não, e aí, assim, já tá, o negócio já tá deprimente. Evandro, você vai querer falar mais ainda? Gente, beijo.
Tudo bem.
Tá, manda beijo, amigo.
Beijo, gente, até mais.
Beijo, tchau.
Não foi dessa vez, beijo. É isso.
Meu Deus.